Estamos apresentando Salão Verde.
Imagina você pegar 5 quilos de castanha de caju in natura, que antes eram vendidos por menos de R$5, e transformá-los em 1 quilo de castanha beneficiada, vendido por até R$25. Imagina a diferença que isso traz para a renda das famílias que trabalham na ponta da cadeia produtiva do caju.
Pois é, Ana. A tecnologia social de mini fábricas de caju foi desenvolvida pela Embrapa para transformar extrativistas em produtores de um caju com maior valor agregado do que a castanha in natura. E com o apoio da Fundação Banco do Brasil, já são mais de 40 mini fábricas nos estados do Ceará, Piauí, Rio Grande do Norte e Bahia. A cajucultora Maria de Andrade, do Semiárido Baiano, fala dos impactos positivos na vida das comunidades.
As pessoas melhoraram mais a sua renda e diretamente o comércio e o município, porque sempre trabalhando o pessoal compra mais, o comércio está vendendo mais e tem comércio que pega mais pessoas para trabalhar, para ajudar. Então, realmente, a gente está achando um sucesso.
O gerente da Divisão de Trabalho e Renda da Fundação Banco do Brasil, Júlio Caetano, explica que antes da construção da minifábrica, as famílias extrativistas são estimuladas a se organizar em cooperativas ou associações. Em seguida, recebem capacitação em administração, formação de preços, processamento da matéria-prima e marketing. Júlio Caetano fala dos próximos passos do projeto.
Na Castanha do Caju, agora nós estamos passando por uma etapa agora de diversificação. Porque antigamente nós só trabalhávamos com a castanha. Agora já estamos experimentando, por exemplo, no Piauí, a produção da cajuína a partir do pedúnculo, que é o fruto também do caju.
Quem é adepto da bicicleta vai gostar dessa notícia. Londres cada vez mais se torna uma cidade para pessoas e não para carros. O repórter do site O Eco, Daniel Santini, explica pra gente como essa mudança vem ocorrendo.
Momento O Eco.
Existem cidades para pessoas e cidades para automóveis. Londres caminha a passos largos para se tornar uma cidade para pessoas. Capital do Reino Unido sofreu mudanças drásticas na última década e segue intenso processo de transformação. Dados do Departamento de Transporte Local indicam que o uso de automóveis particulares despencou nos últimos anos, no mesmo ritmo em que o número de deslocamentos de ônibus e bicicletas vem aumentando. O processo de transformação em curso foi mapeado e divulgado recentemente no Datablog, página dedicada ao jornalismo de dados do jornal inglês The Guardian. As mudanças empolgam e já na cidade cobrança por uma radicalização no modelo. De olho nas eleições municipais, foi organizada a campanha Go Dutch, que pretende obter dos candidatos o compromisso de tornar Londres uma cidade tão amiga de ciclistas quanto as capitais holandesas. Cidades para pessoas tendem a ser ocupadas e não meramente percorridas. Existe convivência nas ruas, trocas, senso comunitário, diálogo e contato. O trânsito flui de maneira mais eficiente com transporte coletivo e alternativo, sendo priorizado em detrimento do transporte individual privado. Nelas, ter um carro está longe de ser sinal de status ou superioridade. E onde tem menos gente dirigindo, poluição visual, sonora e do ar tende a ser menor. Respeito ao pedestre corriqueiro na Europa, mas longe de se tornar realidade no Brasil, não é o único elemento que fez com que a cidade inglesa tenha acertado o rumo em direção ao equilíbrio social e ambiental maior. Entre os principais motivos que levaram a tal transformação são a adoção do pedágio urbano e a redução das vagas de estacionamento de carros no centro da cidade. A ideia de dificultar a vida de quem mais polui veio junto de medidas para garantir que o respeito ao ciclista se tornasse rotineiro. Enquanto Londres caminha para se tornar uma cidade para pessoas, nas cidades para automóveis a prioridade continua sendo o fluxo. Os políticos anunciam, sem constrangimentos, planos para ampliar avenidas, construir viadutos e pontes, e com a mesma naturalidade e orgulho com que seguem asfaltando e impermeabilizando tudo, anunciam piscinões e obras emergenciais para conter enchentes. E os investimentos em transporte coletivo continuam relegados ao segundo plano. Enquanto na Inglaterra as mudanças concretizam, em todo o Brasil, o modelo de cidades para automóveis segue sendo reforçado em um processo marcado por recordes seguidos de congestionamento e índices alarmantes de poluição. As eleições municipais se aproximam no Brasil e é hora de debater propostas e projetos. É preciso pensar sobre que futuro queremos para nossas capitais. Afinal, cidades devem ser para pessoas ou para automóveis? Daniel Santini, do site O Eco, para o Salão Verde.
Momento O Eco.
Uma parceria Salão Verde e site Oeco. Acesse www.oeco.com.br.
Deputados da Comissão de Trabalho da Câmara foram ao Pará na semana passada conferir a situação de trabalho na usina hidrelétrica de Belo Monte. Houve até denúncias de trabalho escravo por lá, como conta a repórter Dini Moraes, da Rádio Câmara, que acompanhou a inspeção lá na cidade de Altamira.
Essa é a quarta manifestação dos operários em 6 meses. A reunião foi tensa. Sindicalistas cobraram dos deputados propostas mais concretas para os trabalhadores. Falaram das condições de paz e, segundo eles, análogas à escravidão a que estão sujeitos. O líder da comitiva, deputado Sebastião Bala Rocha, do PDT do Amapá, disse que vai analisar o que viu, tendo em vista que os deputados estiveram no canteiro de obras também de Belo Monte, e vai analisar junto com as reivindicações dos trabalhadores para ver quais são os encaminhamentos que ele vai dar. De qualquer forma, ele já adiantou que acha justo que as condições de trabalho aqui em Belo Monte sejam as mesmas adotadas nas grandes usinas hidrelétricas que estão em construção, como Jirau e Santo Antônio, também na Amazônia. Os deputados verificaram em loco, lá no canteiro de obras de Belo Monte, quais são as condições de trabalho dos trabalhadores. E a orientação do sindicato é que os trabalhadores voltem a trabalhar no máximo na segunda-feira. Os trabalhadores reclamaram muito da falta de diálogo com a empresa. E o sindicato disse que vai suspender o movimento porque está imposta, então, uma multa de R$200 mil por dia imposta pela justiça, porque a greve foi considerada ilegal. Vale ressaltar que os trabalhadores pedem um aumento do ticket de alimentação de R$ 95 para R$ 300. Outra reivindicação é permitir que os operários que vieram de fora da região de Altamira possam passar 9 dias com a família de 3 em 3 meses. Hoje, isso é permitido só de 6 em 6 meses. O consórcio construtor Belo Monte, responsável pela obra, diz que não vai negociar porque ele não tem orçamento suficiente para conceder esses benefícios. E que esses pedidos estão sendo feitos fora da data base, que é em novembro. De Altamira, no Pará, Dini Moraes.
O Supremo Tribunal Federal anulou os títulos de propriedade de terras que estavam dentro da reserva indígena Caramuru Catarina Paraguaçu, no sul da Bahia, região de graves conflitos fundiários. A decisão garante aos 3.200 índios pataxós o direito exclusivo de ocupação da reserva de 54 mil hectares. No entanto, as autoridades ainda não definiram como será a retirada dos fazendeiros, que detêm 180 títulos de terras homologados.
Os ministros do Supremo concordaram com os argumentos da FUNAI de que os produtores ocupam essas terras irregularmente. No entanto, os fazendeiros preparam outra ofensiva judicial, dessa vez contra o Estado da Bahia. Eles já anunciaram a intenção de entrar com várias ações de indenização pelas benfeitorias adotadas na terra. O valor total dessa indenização pode chegar a R$300 milhões.
Dica da semana.
A nossa dica da semana é um convite para você embarcar em um belo projeto editorial de preservação dos idiomas indígenas. A editora Peirópolis acaba de lançar o livro A Origem do Beija-Flor, escrito por Iguaré Yamã, da etnia amazônica Sateré Mauê. O autor narra um dos mitos de origem do povo Maraguá, habitante do Vale do Rio Abacaxis, no Amazonas.
A obra é bilíngue, escrita em português e Maraguá, hoje falado por apenas 6 pessoas, segundo reportagem da Folha de São Paulo. No site da editora, haverá um link para ouvir a narração em Maraguá. Este é o segundo livro da editora escrito em um idioma em extinção. O próximo deverá ser em Krenak, falado por um grupo indígena da região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. A etnia Krenak tem hoje aproximadamente 350 pessoas. No Brasil, segundo a editora Renata Borges, há 190 línguas indígenas em extinção.
Com essa dica sobre a nossa diversidade linguística, a gente fica por aqui. O programa de hoje foi apresentado e editado por Ana Raquel Macedo e José Carlos Oliveira, com colaboração de Verônica Lima. A produção foi de Lucélia Cristina e Cristiane Baker, com sonoplastia de Chico Mendes e coordenação de Cacau Diniz.
E a gente lembra que esta e todas as edições anteriores também podem ser ouvidas na internet pela página da Rádio Câmara. O endereço é o www.radio.câmara.gov.br. Se você tiver sugestões, sugestões para o nosso programa, mande um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. Repetindo, salãoverde, tudo junto, .radio@câmara.gov.br. Um bom dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.